Que alegria, que privilégio. Como o pastor Edmilson falou, agora é hora de esquecer as más notícias. Agora é hora de focarmos ao Senhor. Agora é hora de dedicarmos esse nosso tempo de comunhão à presença de Deus. Semana muito especial. Semana que antecede a Páscoa. Semana onde nós somos lembrados de tudo aquilo que o nosso Senhor passou por amor a mim e a você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Que alegria, anote na sua agenda, sexta, sábado e domingo, programação especial da nossa igreja para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Não fique de fora. E não poderia ser diferente o tema, não poderia ser outra abordagem nessa noite, senão falar sobre ressurreição. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, não a ressurreição do nosso Senhor Jesus propriamente dita no ato da Páscoa, naqueles 3 dias que serão abordadas nos próximos 3 dias, mas nós vamos abordar a ressurreição de uma maneira diferente, de um prisma diferente. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Esse é o texto que nós vamos usar, então acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia física, Efésios 2, do 1 ao 7, e o tema do nosso sermão é ressuscitados com Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Onde você está? Abaixe sua cabeça. Entrega esse tempo ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tudo aquilo que já ouvimos nessa noite, pela ministração do louvor, pela oportunidade de participar da expansão do teu reino através dos dízimos e das ofertas, desse tempo de intercessão onde pudemos sentir a presença do teu Santo Espírito conosco, Deus. E eu peço ao Senhor que a partir de agora, a única voz audível seja a tua, que nada nos atrapalhe de ter esse tempo com o Senhor. E quanto a mim, Pai, eu te peço que em nada eu atrapalhe o que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falando de ressurreição, mas como eu mencionei, de um outro prisma, não falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas pela ressurreição do nosso Senhor Jesus, através da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós podemos ser ressuscitados. E o primeiro ponto dessa noite é: Jesus transforma o nosso estado. Versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam mortos, essa é a palavra, em suas transgressões e pecados. A condição do homem sem Deus é a morte. Ela é desesperadora, ela é sem sentido, e ela é a condição de todo aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. E esta condição, ela é geral, ela pega toda a humanidade, ela não é como uma enfermidade ou como uma doença onde alguns pegam e outros não. A doença do pecado é algo inerente ao ser humano. E o pecado leva à morte. E Paulo é tão enfático a abordar esse tema, a tocar nesse assunto, que ele não diz que nós estávamos doentes, que nós estávamos enfermos, que nós estávamos debilitados ou perdidos por causa do pecado. Ele afirma de uma maneira veemente: estávamos mortos. E justamente por estarmos mortos espiritualmente, é que costumávamos viver em transgressões e pecados. Como se isso fosse algo normal. Como se essa fosse a rota da nossa vida. Deixa a vida me levar, como diz aquela canção popular. Nós não tínhamos essa capacidade de discernir a podridão de uma vida sem Jesus, porque estávamos mortos. Simples assim. Nós não tínhamos percepção do lamaçal, da sujeira, do pecado, porque aquela era o nosso habitat natural. Um exemplo que fica muito claro, para te ajudar a entender essa questão da incapacidade de absorver aquilo que Deus tem para nós enquanto mortos espiritualmente, é um velório. Nós pastores temos esse privilégio de estar junto com as famílias nesse momento triste, ajudando-os a relembrar as boas memórias, aquilo que foi construído, levando aquela palavra de consolo tão necessária naquele momento em que perdemos alguém que amamos. E não muito raro, costumamos ver algumas pessoas que, numa atitude de desespero, se abraçam àquele corpo sem vida já, com lágrimas nos olhos e cheios de um sentimento genuíno, verdadeiro. Dizem coisas que não puderam dizer enquanto estava em vida, choram, dão beijos no rosto, muitas vezes nas mãos, como se existisse a possibilidade daquele corpo já sem vida, de certa forma, absorver esse sentimento, essa entrega, esse pedido de perdão muitas vezes. Mas agora é só um corpo. Aquela pessoa já está com o Senhor Jesus, já descansa. E ela já não ouve absolutamente nada que acontece aqui. E esse é o nosso estado quando estamos imersos no pecado, quando estamos imersos na podridão de uma vida sem Jesus. Nós não percebemos aquilo que acontece espiritualmente ao nosso redor. Somos apenas um corpo, vivendo a esmo, sem uma expectativa clara de vida. E há um corpo sem vida que Paulo faz essa comparação. As coisas do alto não eram ouvidas pelo povo naquele período, como muitas vezes não é ouvida hoje por aqueles que têm a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor e a rejeitam, e a desprezam, porque estão espiritualmente mortos. E olha que ponto interessante. Paulo era um religioso, erudito e zeloso da sua fé. E mesmo assim, se enquadra nesse grupo de pessoas mortas espiritualmente. Isso nos mostra que o simples fato de você ir a uma igreja não faz absolutamente diferença nenhuma na sua vida se você não tiver em comunhão com o Senhor Jesus. Se você não estiver buscando viver intensamente e intencionalmente tudo aquilo que você conhece da palavra. Se você ainda tenta dar aquele jeitinho, tentando adequar o evangelho à tua vida, e vem para a igreja, você não entendeu a mensagem. Só é possível estarmos vivos espiritualmente se estivermos ligados ao Senhor Jesus, compreendendo o sacrifício na cruz do Calvário, a vitória sobre a morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E aceitar esse sacrifício e fazer um pacto com o Senhor. Senhor, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Só assim nós poderemos sair desse lamaçal do pecado, essa vida medíocre, essa vida sem sentido. Só cheios do Espírito Santo de Deus é que seremos novas criaturas. E olha que interessante, o próprio Cristo, em João 16, 8, diz que enviaria aquele que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem é ele? É o Espírito Santo. Pastor Eduardo, pastor Edmilson, ninguém tem essa condição. Mas o Espírito Santo de Deus, quando você dá essa oportunidade para ser ministrado pela palavra e deixa ela penetrar não só nos ouvidos, mas na mente e no coração, ela gera algo extraordinário na tua vida. Ela muda a tua cosmovisão, ela muda a tua percepção. Você começa a ter sentido e propósito para as coisas que você faz. Mas é o Espírito Santo de Deus te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E algo muito legal que nós vemos, principalmente em início de caminhada discipular, quando você está apresentando sementes, quando você está começando a desenvolver o vida na vida, aquela pessoa nova na fé, aquele recém-convertido, aquele neófito, ele vem e fala: pastor, está acontecendo um negócio muito engraçado comigo que às vezes me assusta. Você até sabe a resposta a maior parte das vezes, mas você pergunta: o que está acontecendo? Parece que eu estou pecando mais. Mas é que agora essa pessoa que antes estava morta, ela está viva espiritualmente e por isso consegue interagir com as coisas que acontecem. E ela percebe o vocabulário, ela percebe quando da boca dela saem palavras torpes que não agradam ao Senhor. E ela aprende a se controlar. E ela percebe alguns instintos carnais que fazem com que essa pessoa cobice algo que não é seu, ou olhe para quem não deveria olhar com um olhar de malícia, e é o Espírito Santo confrontando, porque agora essa pessoa está viva, agora essa pessoa está interagindo com o Senhor, ela está correspondendo com o Espírito Santo, porque agora estão vivos, porque agora eles estão definitivamente em comunhão com o Senhor. E olha que legal, pecado igual a morte, fechado. Jesus igual a vida, fechado. Não tem como pecado e Jesus andarem juntos. A palavra é clara: onde há luz não há trevas. Não tem como encaixar uma coisa na outra, porque vai dar na trave. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Diante desse texto, diante disso que nós já abordamos nesse início de conversa, eu te faço uma pergunta: qual é a tua escolha? Pecado e morte? Ou Jesus e vida? Vida em abundância. Vida eterna, vida com gozo, vida com alegria. É nossa escolha. Deus nos ama tanto que nos deu esse privilégio de escolhermos aonde nós queremos passar a eternidade. Segundo ponto, meus irmãos, Jesus transforma a nossa natureza. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Esse era o nosso destino sem Jesus. Essa é a nossa conta, sem Jesus, merecedores da ira. Agora, anota isso na tua Bíblia, anota isso na tua agenda, anota isso no teu papel, porque eu preciso que você preste atenção nisso. Todavia Deus, ou em algumas versões, mas Deus, que é rico em misericórdia, anota isso na tua Bíblia, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aleluia. Paulo não se coloca como alguém superior, mas ele se inclui, ele se junta na categoria daqueles que precisam de restauração, que precisam de transformação, que precisam de santificação. Ele já tinha provado algo do Senhor. Paulo já era um pregador da palavra, Paulo já tinha feito viagens, Paulo já estava edificando igrejas, mas mesmo assim ele reconhece que, mesmo erudito, zeloso e religioso, ele estava morto espiritualmente, porque não tinha a essência, não tinha Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele queria que os irmãos de Éfeso provassem isso. Assim como eu creio que é o desejo do nosso Senhor, que nós provemos isso hoje, no nosso dia a dia. Entender que em Cristo e com Cristo, não precisamos mais viver em função do pecado. Com Cristo e em Cristo, nós não precisamos mais viver atrás da mentira. Com Cristo e em Cristo, eu não preciso mais viver preso ao meu passado, que me escraviza, que me acusa, que me aponta o dedo por causa de coisas que eu fiz ou negligenciei não fazendo e que trouxe dano a outras pessoas e talvez a mim mesmo. Quando eu entendo que eu tenho vida em Cristo, eu consigo passar por toda essa situação da pandemia com o coração exultante, porque eu sei quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas é uma decisão. Eu posso viver integralmente tudo aquilo que o Senhor tem para mim, aceitando a realidade de que sem Ele eu sou um morto vivo, e podendo contemplar coisas novas na presença do Senhor. Nós não precisamos mais viver escravizados. Nós não precisamos mais viver sob o jugo de Satanás. Nós não precisamos mais viver de uma maneira medíocre, como quem vive de esmolas, porque reconhece, como nós cantamos, quem é o nosso Pai, quem eu sou em Cristo e com Cristo. E olha que interessante, Paulo troca o estado de mortos em transgressões por salvos pela graça. No versículo seguinte, ele faz essa ponte do mortos em transgressões para os salvos pela graça, e isso é extraordinário. É isso que Deus espera da minha vida e para a tua. Sabe por quê? Porque quando nós provamos isso do Senhor, algo extraordinário na nossa vida acontece e nós já não somos mais quem éramos no passado. A palavra de Deus nos diz isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. E meus irmãos, eu fico com o coração muito aquecido em poder vir agora, na véspera da Páscoa, compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Porque eu estou para celebrar 10 anos de ressurreição do Eduardo. Há 10 anos atrás, na data de 1º de abril de 2011, eu vivia imerso num lamaçal de porcaria. Um alcoólatra, alguém que tinha envolvimento com a drogadição, alguém que não tratava a esposa da maneira devida, alguém que não tratava a empresa que trabalhava, de onde vinha o sustento da maneira que deveria. Mas 10 anos atrás, pela graça do Senhor, eu botei meus pés pela primeira vez aqui nessa igreja. Num culto de Páscoa. E foi algo extraordinário, porque as escamas caíram, e o Senhor me permitiu ver um mundo de possibilidades ao lado dEle, que para mim eram inimagináveis, porque eu estava morto, imerso nos meus pecados, nas minhas transgressões. E olha quanta coisa Deus fez na minha vida nesses 10 anos. Eu achava que eu tinha um casamento bom. Deus me mostrou o que é um casamento bom. Eu achava que sabia que era ser pai. Na palavra eu aprendi o que é ser pai. Eu achava que eu sabia me relacionar com os recursos, com os bens que o Senhor tinha colocado em minhas mãos. Na palavra e com os meus pastores eu aprendi isso. E antes eu não ouvia, porque eu estava morto. Eu estava morto por causa do pecado. E hoje eu estou vivo, por causa de Jesus. Eu posso falar tranquilamente desse texto, porque eu sei bem o que ele quer dizer na minha vida. E porque eu, graças ao Senhor Jesus, tenho visto uma incontável... Olha, quantos homens e mulheres eu conheço que têm tido a sua vida mudada, porque decidiram pela vida, porque decidiram por Jesus. Quantos casamentos restaurados, porque entenderam que casamento sem Jesus não é casamento. Quantos relacionamentos entre pais e filhos foram restaurados nesses 10 anos que eu estou aqui na igreja, porque o Senhor tem atuado, porque essas pessoas amoleceram seu coração, reconheceram que estavam mortas e permitiram que Deus fizesse algo diferente. Isso é um grande privilégio. Eu lembro quando eu era seminarista ainda, uma vez eu perguntei para o pastor Marcos qual que é a grande alegria do ministério pastoral. E ele me falou: Edu, é poder ver milagres acontecendo todos os dias, aos montes. Naquela época eu não entendi direito. Hoje eu sei bem do que ele estava falando. E o primeiro milagre foi pegar aquele tranqueira, aquele egoísta que eu era, e poder fazer alguém aprimorado. Matar aquela pessoa, cheia de ideias equivocadas a respeito de si mesmo, principalmente, para que alguém um pouco mais parecido com Jesus pudesse aparecer. Terceiro ponto, meus irmãos. Em Jesus somos ressuscitados, aleluia. Na tua casa, diga isso com convicção: em Jesus nós somos ressuscitados e temos a vida eterna. Que alívio, que alegria, que promessa. Eu não preciso mais flertar com aquela vida antiga. Eu posso continuar vivendo com a cabeça erguida, olhando para o alto, contemplando o meu Senhor, o meu Jesus, meu Salvador, com o coração grato por tudo aquilo que Ele fez, me dando vida e vida em abundância. Versículos 6 e 7 diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus não somente nos ressuscita, mas nos ressuscita com Cristo. Não é mais uma vida solitária, não é mais uma vida por mim mesmo, é com o meu Senhor, podendo me relacionar com Ele a todo instante, crendo que Ele me ouve, e que Ele é o maior interessado na minha vida. Porque graças à sua ressurreição, vencendo o sepulcro da morte, Ele me proporcionou a ressurreição do sepulcro do pecado e da condenação eterna. Como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã? Talvez algumas escolhas que você fez na tua vida hoje estão te aprisionando num sepulcro de pecado, de consequências de decisões equivocadas do passado, e você não está conseguindo ver uma possibilidade de algo novo. Mas eu quero te falar, é nessa noite que você vai provar da ressurreição do Senhor. Basta que você creia, basta que você corresponda, basta que você, ao fazer uma autoanálise, perceba que tem vivido morto em pecados e transgressões, e declare ao Senhor: eu quero viver para a honra e glória do Senhor, para que o seu nome seja honrado com a minha vida, para que tudo que eu faça de agora em diante traga honra e glória ao Senhor, e eu possa falar para todas as pessoas: Senhor me buscou, me tirou daquele buraco e me deu uma vida com sentido. Mas preste atenção em algo: em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, vai muito além do que ser membro de igreja. Exige intensidade, intencionalidade, compromisso, desprendimento, disciplina, paixão pelas coisas do alto. Senão você pode ser um religioso, zeloso, como Paulo era, um estudioso até, mas morto, porque não tem a essência, que é a vida, que é o Senhor Jesus. Deus não nos ressuscitou para continuarmos flertando com o pecado. Deus não nos ressuscitou para ficar brincando com o seu sacrifício na cruz. Mas para viver com Ele. Hoje e para sempre. E eu quero falar um negócio para vocês, meus irmãos, e é para realmente passar essa responsabilidade, porque é o que eu ouvi e que fez toda a diferença na minha vida. O mesmo trabalho que você tem ao pegar um celular para acessar pornografia, você tem para acessar um louvor. Para mandar uma mensagem falando de alguém, você tem para acessar uma pregação. Está na tua mão. Eis que te ofereço vida ou morte. O que você escolhe? Porque essa tua escolha vai trazer sim consequências que podem impactar a tua eternidade. E eu quero te falar que quando eu vivi essa ressurreição em minha vida, eu pude provar algo tremendo, eu pude perdoar, eu pude pedir perdão. Eu pude aparar arestas da minha vida, traumas que carregava aqui no meu coração, que me machucavam de uma maneira, que me acusavam. Meu vocabulário mudou. Minha maneira de se relacionar com os outros mudou. E isso não é mérito meu. É do Senhor. A única coisa que eu precisei falar é: Senhor, eis-me aqui. Estou cansado, Jesus. Parecia que eu vivia correndo atrás do rabo. Sabe aquele cachorro que fica andando em círculo, até cansar. E desfalece. Era assim. Procurando coisas para me satisfazer. Procurando coisas que pudessem mostrar o meu valor. E eu não percebia que minha vida era sem sentido e sem propósito. E hoje eu vivo com a convicção de que passarei a eternidade com o meu Senhor. E isso não tem coisa melhor. Não tem conta bancária cheia melhor do que essa convicção. Não tem garantias que o mundo possa te oferecer melhor do que essa convicção. Não tem absolutamente nada nesse mundo melhor do que essa convicção. De que um dia eu vou passar a eternidade com o meu Senhor. Nós já estamos caminhando para o final. Eu quero compartilhar algo com você. Tudo isso começou com uma pergunta, que foi feita pelo pastor Silvado num culto de Páscoa, há quase 10 anos atrás. E essa pergunta eu quero repetir para você essa noite. O que precisa ressuscitar hoje na tua vida? Faça a tua reflexão. O que precisa mudar hoje? O que precisa do mover do Senhor hoje? O que precisa desse extraordinário da ressurreição de Jesus hoje na tua vida? Porque quando eu parei para prestar atenção nessa frase, nessa pergunta, eu pude abrir o meu coração ao Senhor e falar: tudo precisa. Eu clamei ao Senhor por algo diferente. E o Senhor fez tanto, mas tanto pela minha vida. E o mesmo Senhor que ouviu a minha oração está ouvindo a tua nessa noite. Eu quero te repetir a pergunta para você. O que precisa ressuscitar na tua vida hoje? A ressurreição de Jesus nos trouxe nova vida. Já não somos mais escravos do pecado e da condenação eterna. Porque somos ressuscitados em Cristo e com Cristo Jesus. Talvez você esteja nos acompanhando e você nunca tomou essa decisão. E eu quero te convidar nessa noite, enquanto a banda começa a tocar, a fazer essa oração de entrega. Se você reconhece que hoje é o dia de aceitar o senhorio de Jesus na tua vida, e de entregar tudo que você tem, tudo que você é para Ele, crendo que Ele pode ressuscitar aqueles sonhos que já foram esquecidos no passado. Eu quero que você escreva no chat agora: eu aceito o Senhor Jesus, eu quero ter essa vida com Ele, eu quero conhecê-lo, não de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. Eu preciso nascer de novo, porque eu não aguento mais esse lamaçal de pecado e de sujeira que eu estou imerso, que está me sufocando, que está me afogando. É o meu passado que me acusa, é o meu casamento bagunçado. O que que precisa ressuscitar hoje? Talvez você já tenha assumido no passado um compromisso com Jesus, mas as circunstâncias te afastaram do Senhor, e você se permitiu aceitar uma série de dúvidas, de questionamentos mundanos, e a tua fé foi abalada, e a soberania do Senhor na tua vida ficou de lado. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, é hoje, o dia da reconciliação. É o dia de falar: Senhor, eu estou voltando, e eu não quero nunca mais sair da tua presença, eu não quero nunca mais largar do teu lado, porque eu percebi que minha vida sem o Senhor é sem sentido. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos, meus irmãos, sem a presença de Jesus? Mas talvez você esteja pensando: ah, pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Ah, pastor, não tem mais jeito. Pastor, eu não consigo. Pastor, ainda dói. Pastor, eu não tenho força. Mas eu quero te lembrar do que vimos agora há pouco, e eu pedi para você anotar no canto da tua palavra, numa agenda, onde você quiser. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus que é rico em misericórdia, está contigo nisso. É Ele que está esticando as mãos agora para que você possa sair desse lamaçal do pecado, e você possa respirar, olhando para a cruz, vazia, porque o nosso Senhor venceu o pecado e venceu a morte. Aleluia! Que alegria! Pensa comigo. Essa frase fez toda a diferença na minha vida. Essa pergunta mudou a minha eternidade. E do fundo do coração, como teu pastor, como teu amigo, eu espero que isso aconteça com você também. O que que precisa ressuscitar hoje na tua vida? Baixa tua cabeça, onde você está? É o teu tempo com o Senhor agora, com o Cristo vivo e ressurreto, que pagou um alto preço pela minha vida e pela tua. Fala com Ele, em nome de Jesus, fala com Ele, clama pela presença dEle, fala: Senhor, está doendo, está pesado. Senhor, se não for o Senhor a trazer vida para a minha vida, eu vou sucumbir. Deus amado, louvado seja o teu nome, Deus. Pai querido, na quinta-feira à noite, Pai, onde o início das dores aconteceram ao Senhor, Pai, nós nos lembramos daquele fato, o Getsêmani, a negação de Pedro, os primeiros castigos no corpo do Senhor, por amor a cada um de nós, Jesus. Não há o que façamos que possa compensar tanto amor, que possa se assemelhar ao sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, Jesus. E eu clamo ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que nessa noite estão conosco, Pai, passando por uma noite de trevas como aquela, onde parecia que tudo estava acabado, onde parecia que o mal ia vencer, e que o nosso Senhor seria enterrado para sempre, Jesus, mas o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor pagou um alto preço, Pai, para que eu e meus irmãos tivéssemos vida, Pai. E eu peço, Espírito Santo de Deus, visita cada família nessa noite, para que, como o pastor Edmilson já disse, seja uma Páscoa diferente. Não seja uma Páscoa com lamentações, não seja uma Páscoa com pesar no coração, mas seja uma Páscoa livres, gratos pela tua presença. Ressuscita, Pai, cada área, cada motivo, cada trauma, cada irmão e cada irmã que nessa noite está aqui conosco, para que nessa Páscoa eles tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor, que se transforme num memorial, e que no passado eles olhem e digam: até aquele dia eu estava morto, mas o Senhor me ressuscitou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Feliz dia da ressurreição. Deus te abençoe.